Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Você anda com aquela queimação no estômago, é? Que deixa o corpo pesado e sem vontade de fazer absolutamente nada? E para complicar ainda mais, essa queimação pode chegar à boca, provocando alterações dentárias, não é? Ou então atingir a laringe e os pulmões. É bom ficar atento, porque nós vamos conversar agora sobre refluxo, conversando com o médico gastroenterologista, doutor Severino Barbosa dos Santos. Doutor Severino, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Jota, é um grande prazer estar com vocês e todos os seus ouvintes.
Muito obrigado pela gentileza do senhor. Doutor, essa queimação que o povo chama de azia, né? E é um desconforto muito grande e pode ter consequências não muito agradáveis, não é isso?
Pois é. A azia é o sintoma mais comum, né? Essa sensação de queimação no peito, que tem a ver com ácido, que retorna, sai do estômago, queima algumas estruturas no esôfago, na pelezinha, e provoca essa sensação desagradável.
Bom, isso chama-se refluxo gastroesofágico, né, doutor?
Pois é, esse palavrão todo é para dizer que nada mais é do que o que está dentro do estômago, misturado, às vezes, alimento, misturado com ácido do próprio estômago, ele retorna para onde não deveria estar. Ou seja, o sentido normal é ir da boca para o estômago. E quando isso ocorre no sentido inverso, isso atrapalha bastante, ou seja, do estômago para o esôfago. Por que isso? Porque o estômago está preparado, ele tem um revestimento que ele produz o ácido, mas no esôfago não, ele não aguenta a irritação do ácido gástrico, né? E provoca esses desconfortos. E quando isso se torna repetitivo, pelo menos duas vezes na semana, isso já atrapalha bastante. Então, essa é uma das doenças que mais incomoda, ou seja, tem a ver com qualidade de vida, interfere bastante.
Agora, por que isso acontece, doutor? A pessoa, por causa de alimentos que a pessoa ingere, é?
Esse é apenas um dos fatores. Geralmente, é uma doença que tem vários fatores, mas o mais importante é o relaxamento dessa válvulazinha. A gente tem uma válvula que segura, que é como uma torneirazinha, no final, na junção do esôfago com o estômago. Isso impede que o ácido volte e queime o esôfago. Quando essa válvula fica muito frouxa, né, relaxada demais, ela permite que esse ácido retorne e provoque, sim, esse desconforto. Ele sobe, né, de volta, ele vem de baixo para cima, porque a válvula está frouxa. Essa é a causa mais importante. Mas tem outras causas. Por exemplo, na sociedade moderna como a nossa, aumentou muito esse problema de refluxo por conta do peso, ganho de peso. A obesidade é um ruim, o fumo, o álcool, ou seja, vários fatores vêm interferir para pior nessa doença.
Agora, por que é que pode alcançar a boca provocando alterações dentárias ou atingir a laringe? Como é isso?
Pois é, o refluxo, a queixa clássica mais importante é a azia, a famosa queimação e a gofada. É como que o alimento voltar para a boca. Mas, como doença, pode existir outros sintomas. E desses sintomas, tipo falta de ar, tosse, pigarro, rouquidão, tudo isso interfere. Quando esse ácido chega realmente na boca, ele sai do estômago, consegue atingir a boca, ele provoca irritação também no esmalte dentário, na mucosa, na pelezinha que reveste a boca, ou seja, em vários locais diferentes. Pode, inclusive, ir para o pulmão, ser aspirado. Isso provoca, tipo, asma, espasmo, ou seja, uma série de estragos que podem ser provocados pela migração desse ácido do lugar certo, que é o estômago, para outros locais.
Ave Maria! Agora, outras causas que eu tenho aqui no meu suporte, fala da hérnia de hiato. O que danado é isso, meu velho?
Pois é. A hérnia de hiato, na verdade, você pode ter hérnia sem refluxo e refluxo sem hérnia. Eu costumo até brincar. É, a hérnia de hiato nada mais é do que o estômago ele subir um pouquinho mais, do sair da posição dele e entrar mais na parte do tórax. Ou seja, em vez dele ficar quietinho lá embaixo do diafragma, ele se espreme e sobe mais um pouco. Isso, em tese, facilitaria o refluxo. Então, claro, se uma hérnia é pequena, você pode, inclusive, ter ela sem ter um refluxo importante. Então, ela é um dos fatores que predispõe ao refluxo, é quando está presente, principalmente quando é grande. A hérnia de hiato não é uma condição cirúrgica. A gente, quando fala em hérnia, fica assustado, achando que é um caroço que tem que operar e tudo. Não tem nada a ver. Porque é outro tipo de hérnia. A gente chama hérnia por deslizamento. É o estômago, repito, que subiu um pouco mais. E geralmente, pacientes que têm um abdômen grande, os obesos, eles têm uma maior tendência a ter essa hérnia pelo aumento da pressão dentro do abdômen, que empurra ou joga o estômago mais para cima.
Tá bom. Isso é uma das causas também para o refluxo?
Isso, sem dúvida. Facilita porque desregula aquela válvula, ele fica por cima, né? Ele altera a posição do estômago e deixa a válvula um pouco incompetente.
Uhum. Doutor, veja bem, os sintomas, para que as pessoas consigam identificar em casa se está com problema ou não. Azia ou queimação é uma das primeiras coisas, não é isso?
Isso, é o sintoma clássico, a azia e a regurgitação, ou seja, a famosa golfadazinha quando o ácido volta, a sensação de retorno do alimento para a boca. Uhum. Essas duas queixas são as mais importantes, são as mais frequentes.
Tem essa dor torácica intensa também, não é isso?
Isso. Aí a gente entra nessas outras queixas chamadas não típicas ou não clássicas, que pode ser exatamente a dor no peito, essa dor torácica, às vezes confunde até com infarto. A dor é tão forte, é um espasmo grande do esôfago, pela irritação do ácido, que aperta atrás do coração. O coração às vezes acelera pela dor. E aí você tá, muitas vezes se acha que tem um infarto. E muitas vezes é necessário ir para um hospital, fazer os exames, para ter certeza que não é um infarto, e sim a dor torácica provocada pelo refluxo. Uf. Então isso existe e é uma consequência do refluxo, provocando um espasmo, uma contração dolorosa e súbita no esôfago por conta da irritação do refluxo.
Uhum. Existe algum remédio, doutor, que a pessoa possa tomar para poder se livrar desse desconforto? Muita gente toma aqueles ácidos, não é isso? Que se vende nas farmácias, etc. Isso ajuda?
Jota, o primeiro ponto para ter sucesso no tratamento de qualquer doença, eu repito que a gente está tratando com a doença, e não é uma queixazinha de azia uma vez ou outra. E como doença, a gente precisa identificar e tratar. Porque a doença do refluxo, quando não tratada corretamente, ela pode evoluir para complicar. A gente pode ter grandes problemas se não tratado corretamente. Por exemplo, pode dar ao longo de muitos anos uma lesão chamada esôfago de Barrett. Ou, se não tratado, por sua vez, pode provocar, inclusive, câncer. É bem verdade que era um percentual muito pequeno, mas é uma lesão considerada pré-maligna quando não identificada e tratada adequadamente. Sem falar que o refluxo também pode provocar a longo prazo, não tratado, úlceras, estreitamentos do esôfago, dificuldade para engolir, né, os alimentos, por exemplo, por conta dessa estenose. Então, sangramentos por conta de úlceras, estreitamentos, dor muito forte. Às vezes, sensação de asma, quando esse refluxo migra também para a árvore respiratória. Ou seja, ele pode complicar bastante. Daí a necessidade. O tratamento começa do diagnóstico correto. Identificou com o médico e com os exames que é refluxo, aí sim você vai tratar. A gente tem bons medicamentos para isso. Não esses antiácidos, por exemplo, eles não resolvem o problema. Eles dão um alíviozinho imediato da queimação só. Mas a bronca fica lá. Então, é aconselhável que procure o médico, faça os exames, identifique que é refluxo e trate corretamente. O tratamento geralmente é longo, pode ser inclusive de forma indefinida, com medicamentos ou com cirurgia. Vai depender da avaliação do médico com o paciente.
Uhum. Agora, doutor, veja bem, esses fatores de risco, isso poderia ser evitado se a pessoa adotasse uma mudança de hábitos alimentares, por exemplo, ingestão isso. de alimentos, como café, chá preto, aquele negócio todo, não é isso?
Isso mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que alguns alimentos, estilo de vida, como eu falei, a doença de refluxo, ela vem crescendo ao longo dos últimos anos por conta do ganho de peso da população, principalmente a população ocidental, que vem comendo mal, comendo alimentos não muito saudáveis. E isso, sim, tem um papel relevante na causa do refluxo. A gente sabe que alimentos ricos em cafeína, né, eu costumo dizer, tudo que é gostoso, café, chocolate, refrigerante, por exemplo, até alguns chás pretos, eles podem provocar, sim, facilitar que o relaxamento dessa válvula entre o esôfago e o estômago e permitir que o ácido volte para o esôfago e provoque o problema do refluxo. Então, é uma possibilidade. Outros erros, por exemplo, a obesidade, junto com a síndrome metabólica, que a gente chama, pode provocar e facilitar a doença do refluxo por conta do aumento de peso. E aí volta aquela história da formação da hérnia de hiato, joga o estômago para cima. Então, o sobrepeso é um fator de risco também para refluxo. O álcool, o fumo, ou seja, se você tem um bom estilo de vida saudável, com uma boa alimentação, com atividade física, mantendo o peso, então isso já é sim atuar na prevenção da doença do refluxo.
Tá vendo? Agora, comidas naturais, aquelas que a pessoa compra, coisa e tal, isso pode ajudar um pouquinho?
Ajuda sim, né? As comidas naturais, saudáveis, ricas em fibras, frutas, verduras, não costumam provocar essas alterações de refluxo.
E esse refluxo acontece com qualquer pessoa, não?
Acontece, sim. Inclusive, a gente tem um grupo especial de pacientezinhos que tem a doença do refluxo. O recém-nascido, por exemplo, o bebezinho, ele pode já ter problema de refluxo já logo depois do nascimento. Mas, felizmente, isso costuma ser resolvido mais rapidamente, ao longo de alguns meses, geralmente por imaturidade dessa válvula. Quando ele vai crescendo, vai funcionando melhor. Então, esse é um caso à parte. Mas a doença do refluxo, ela vai aumentando com a idade. Quanto mais a idade avança, maior é uma chance de desenvolver mais o refluxo. Né? Então, embora que com a mudança de hábitos para pior, a gente tem grande parte da população jovem com sobrepeso, por exemplo, e com hábitos de alimentação já errados, que já começam a experimentar um refluxo já precocemente com relação à idade.
Agora, eu pergunto, e os remédios caseiros, tipo tomar leite, limão, ajuda ou complica ainda mais?
Não ajuda, não tem nada, nenhuma evidência científica que use. Muito menos o leite, não para isso, né? Ele pode dar um alíviozinho muito rápido, efêmero, mas não resolve o problema. Nem remédios caseiros, tem muita gente que usa muito essa coisa do limão, não temos evidência científica. Então, o ideal é isso, é identificar, confirmar que é o refluxo e tratar adequadamente. Porque existem medicações que funcionam muito bem. São da classe dos inibidores de bomba de prótons, os omeprazóis da vida, temos vários subgrupos que têm uma ação eficaz e com orientação da dieta, quando tem algum fator como peso, o sobrepeso, o fumo, o álcool, hábitos de alimentação sadia, não comer e deitar de imediato, esperar a digestão, né, por 2-3 horas até se deitar. Então, a gente tem várias dicas, orientações higiene-dietéticas e aliado a uma boa medicação que vai sim resolver o seu problema, ou seja, vai tratar de acordo com a necessidade e a intensidade da doença.
Agora, doutor, para o médico chegar a um diagnóstico, o que é que o paciente vai se submeter?
Pois é, isso vai depender muito da idade. Nos pacientes muito bastante jovens, a gente fica mais tranquilo, a gente precisa fazer poucos exames por conta das queixas clássicas, né? De azia e regurgitação. A gente pode fazer um teste com um tratamento, né, de um mês com esses medicamentos eficazes e observar se é uma melhora. Nos pacientes acima de 40 anos, a gente precisa ser mais cauteloso, porque pode não ter só o refluxo, mas ter outras doenças associadas, por exemplo, outras complicações do refluxo, como a gente falou. Então, se impõe no diagnóstico inicial a endoscopia digestiva, né? Ela não é tão precisa, mas ela é fundamental para afastar outras doenças e para ver se tem lesões da mucosa esofágica provocada pelo refluxo.
Agora, existe um tratamento, doutor, e a pessoa pode ser curada desse desconforto?
Eu não costumo falar em cura totalmente, porque isso vai depender muito de hábitos alimentares. Se a gente faz um tratamento e o paciente tira a medicação e volta aqueles hábitos errados, ganha peso, fuma muito, bebe muito, come bastante, deita de imediato, ou seja, dificilmente ele vai ter um sucesso no tratamento, as queixas irão retornar. Então, o que a gente pode falar com segurança é que a gente pode tratar o paciente, ele pode conviver muito bem, sem as queixas do refluxo, se ele fizer as medidas de higiene dietética do tratamento, muitas vezes aliada ao uso da medicação, ainda aqui por um tempo bastante longo. Bom, como eu disse, existe a opção de cirurgia que precisa ser discutida com cada paciente, de acordo com cada caso.
Agora, existem algumas recomendações médicas, né, que a pessoa não se deve automedicar, e se tiver episódios repetidos de azia ou queimação, pelo amor de Deus, procure assistência médica, né, doutor?
Isso, até porque a automedicação traz riscos. Imagine você ter já uma lesão do refluxo, tipo um câncer inicial, você usa essas medicações, melhora da azia e o câncer avança, por exemplo. Então, não é totalmente contraindicado o uso, sem orientação médica, de medicações desse tipo por uso indeterminado, sem falar nos usos e efeitos colaterais existentes inerentes a essas medicações. Então, tem que ser feito com orientação médica.
Além disso, evitando alimentos e bebidas, especialmente as alcoólicas, não é isso?
Sim, é aquilo que a gente falou, bebida alcoólica, o fumo, há alimentos que provocam relaxamento do esfíncter, principalmente aqui que contém bastante cafeína, costumam piorar, sim, o refluxo.
O uso de cintos ou roupas apertadas na região do abdômen também contribui para isso, né, doutor?
Não é muito legal, principalmente o paciente que tem hérnia. Se o estômago já está empurrado para cima, você usa mais pressão no abdômen, certamente isso não vai ajudar, né? Então, usar roupas mais relaxadas, evitar cintos apertados, quem já tem refluxo e principalmente quem já tem hérnia.
Uhum. Ave Maria. E a advertência maior que o doutor poderia fazer nesse momento, o doutor Severino Barbosa dos Santos, com relação à angina, ataque do coração, etc.?
Pois é, na verdade o refluxo não tem nada a ver com angina, a não ser aquilo que a gente falou. Em algumas situações, que não é tão frequente, o paciente pode desenvolver uma dor súbita e forte no esôfago que pode ser pensado que é angina. Não tem como saber até ali para uma emergência cardiológica, fazer os exames e for afastado o risco de angina ou infarto. Então, essa possibilidade existe e a primeira dica é essa, é procurar um cardiologista de imediato e descartar essa possibilidade de infarto, e aí sim, ir para o gastroenterologista para que ele identifique e trate como refluxo.
Ah, bom. Eu quero agradecer ao nosso doutor Severino Barbosa dos Santos, gastroenterologista, a gentileza de participar do programa. Doutor, muito obrigado, viu? E bom dia, bom fim de semana.
Tudo de bom para vocês, para todos os seus ouvintes. Um final de semana maravilhoso.
Tá,
um grande abraço.
Um grande abraço, doutor.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.